Hoje vamos falar dos nossos planos para a terceira temporada. Vamos falar da fortuna do Vladimir Putin, da performance da nossa carteira, entre outros assuntos, estão a ouvir o Mercado Moralado. Henrique Ricardo, bem-vindos ao episódio 73. Como é que estão, meus caros? Como se não nos visse todos os dias, na verdade, não é?
Já, eu já tinha saudade de estar por aqui no YouTube já há umas boas semanas que estivemos aqui ausentes, mas também estávamos aqui a precisar de uma pausa. E também para não se cansarem muito de nós, não é? Obviamente. E agora, pelo menos eu regresso aqui cheio de força para a nova temporada, que acho que promete. E continuem desse lado, porque acho que vai valer muito a pena.
Sim, eu também estou muito, muito motivado para esta nova temporada e acho que até os nossos ouvintes já estavam com saudades nossas, assim como nós temos deles. Então, é vontade de regresso.
É isso. Partilho um bocadinho dos vossos sentimentos, sendo na verdade, acho que já fazíamos falta aqui digamos, à plataforma do YouTube em Portugal, porque há pouca gente a jabardar como nós nestas plataformas e, portanto, acho que o nosso regresso era muito aguardado pelos nossos ouvintes e pessoal que nos vê aqui no YouTube. Mas sendo assim, acho que podemos começar por falar um bocadinho sobre os nossos planos aqui para o futuro do programa, porque decidimos mudar um bocadinho a nossa estrutura, basicamente o programa em si, a estrutura do programa, adicionar aqui algumas novas rubricas, e acho que isso pode trazer aqui uma dinâmica interessante. E hoje já vamos trazer aqui duas rubricas novas, mas basicamente, e também gostava de ouvir-vos falar um bocadinho sobre isto. A nossa ideia é tornar o programa um bocadinho menos, digamos assim, aborrecido com termos muito técnicos que possam afastar pessoas mais iniciantes, ter aqui uma conversa mais fluida e também mais divertida, e para isso queremos aqui apostar em conteúdos diferentes, como, por exemplo, o que vamos fazer hoje sobre teorias da conspiração, neste caso uma teoria da conspiração que é provavelmente muito verdade, que é da fortuna do Putin, mas também gostava de ouvir aqui a vossa opinião.
Sim, eu acho que esta nova temporada vai trazer uma dinâmica, a meu ver, melhor. Acho que se calhar nas temporadas anteriores focámos aqui muito na carteira, obviamente que a carteira vai continuar aqui a ser um elemento importante dos nossos episódios, mas acho que se calhar a parte em que falávamos dos resultados e em que descrevíamos todas as variações que ocorreram numa determinada semana, se calhar não é totalmente ao encontro daquilo que quem está lá em casa mais procurava. E acho que, de facto, estes novos segmentos que vamos criar e que vocês vão conhecer, o António já adiantou aqui um, mas também vamos ter outros, como ideias de mercado, falar mais do mercado em geral, ou seja, também é uma forma de irmos ao encontro daquilo que quem está do outro lado também quer ouvir. E acho que isso irá criar uma dinâmica interessante, a meu ver, nesta temporada. E acho que também falar de temas que não têm tanto a ver com os mercados, mas também estejam uma marcada atualidade, de uma forma leve e descontraída, acho que também vai ser importante. E acho que também é no sentido de tornar mais dinâmico isto e menos aborrecido.
Sim, concordo plenamente. Acho que esta temporada vai ser muito mais dinâmica. O António já depois vai explicar melhor as rúbricas, mas até temos rúbricas que não se repetem todas as semanas, ou seja, os episódios vão mudando, vamos tendo coisas diferentes, vai ser muito mais interessante. E a parte interessante da carteira vai se manter. As análises importantes e as grandes notícias vamos continuar a trazer. Só que vamos cortar aqui um bocado do que é amassador e repetitivo. E acho que é isso. Isso é muito positivo, quer para o ouvinte, quer para nós não estarmos aqui chateados também.
Exatamente, porque acima de tudo, manter um programa destes com longevidade, quando não temos rentabilidade financeira, é complicado e precisamos também de nos divertir a fazer isto. E por vezes, a forma como estamos a fazer isto no passado era pesada e começava a tornar complicado mantermos todas as semanas com a qualidade que seria necessária para manter um conteúdo como o nosso. Sendo assim, Só para dar aqui a ideia de como hoje vai correr o programa, nós hoje decidimos ter aqui, para começar, a nossa adivinha da semana, vamos manter para os próximos tempos. Depois vamos falar um pouco da nossa carteira, vamos pôr o chapéu de alumínio para falar aqui de umas teorias da conspiração e terminamos o programa com Fora do Mercado, basicamente, onde falamos um bocadinho de temas que se afastam um pouco dos mercados financeiros e da economia. Sendo assim, malta, estão prontos para a adivinha da semana?
Prontíssimos.
Eu acho que nunca vou estar preparado para este segmento, mas não importa.
Trago este segmento, esperemos que continue na senda da temporada anterior.
Sim.
Esperemos que sim, porque esta temporada temos a promessa de uma garrafa de vinho Mula Velha Premium por parte do produtor. E sendo assim, isso vai tornar interessante a coisa para os próximos episódios. Para mim, especialmente, porque não vou ter que apagar. Mas sendo assim, Henrique, sendo tu o melhor perdedor da história deste concurso, eu vou-te dar a oportunidade de escolher se vais em primeiro ou se vais em segundo. Mas atenção, vou dar uma pista que é para teres uma vantagem, mas só na primeira da semana, que é para nos próximos tempos isto depois acaba por se esbater. Que é, preferes ir primeiro e ser uma pergunta mais fácil e marcar, mais fácil de marcar um ponto, ou preferes ir em segundo, uma pergunta menos fácil, mas também nada do outro mundo, e poderes marcar mais do que um ponto?
Vou em segundo,
sim senhor. Então o Ricardo vai iniciar a adivinha da semana nesta terceira temporada. Ricardo, ficaste com uma pergunta relativamente fácil, que vale um ponto, e sendo assim, durante os últimos tempos, mesmo no nosso trabalho, temos ouvido bastante falar da SEG, mas muita gente não sabe o que quer dizer esta sigla e qual é o seu significado. Por isso, Ricardo, o que é que quer dizer SEG? E eu vou-te dar três hipóteses. Estás pronto?
Estou prontíssimo.
Hipótese A, Environmental, Social and Corporate Governance, B, Economical, Social and Governance, C, Equality, Social and Corporate Governance.
É primeiro.
Está certo. Ricardo, mais uma vez, não falha, não treme, mesmo com esta escolha.
O problema é que agora, se eu acertar, é dobrar. Mas...
mesmo com esta escolha do Henrique de pôr a pressão desse lado, de marcares o primeiro pontapé de penalti, não tremeste e agora passas toda a pressão para o teu competidor, que pelo menos aqui eu acho que a escolha do Henrique foi, acima de tudo, poder marcar pelo menos qualquer coisa e não ficar a zero, não foi, Henrique?
Não, eu acho que tenho que arriscar e se calhar começar pela... Imagina que o Ricardo já provavelmente acertaria a pergunta mais fácil, eu poderia errar, já ia começar a perder. Acho que a forma de começar a ganhar seria ir à pergunta mais difícil. E se tenho hipótese, e se tenho alternativa, também tenho várias alternativas que me possas dar de resposta, as probabilidades são mais altas.
Sim, senhor Henrique. Então vamos à pergunta número 2. Nós três sabemos perfeitamente que o mercado norte-americano é um dos nossos temas de conversa favoritos. Contudo, muitas vezes, durante o ano, somos surpreendidos por o mercado americano estar fechado para a negociação. Especialmente porque não conhecemos os feriados na América. Por isso, Henrique, esta é uma pergunta de resposta aberta e vale 0.2 pontos por cada resposta certa. Sendo assim, tens um minuto para nomear todos os dias de encerramento do mercado norte-americano que te lembres. Pelos nomes, não precisas dar as datas.
São
mais de 10. São 11 ou 12.
Vou dizer o dia de Natal, 25 de dezembro.
Certo.
Fourth of July.
Certo.
Temos passagem de ano.
Certo. Dia 1.
Temos dia de independência.
Certo.
Não sei quanto é que é. Temos o dia de Páscoa. Sexta-feira Santa, porque o domingo também não abre.
Para estar em inglês, será God Friday? É provável. Good Friday? Vou aceitar.
Sexta-feira Santa. Sem mais.
Tens 15 segundos.
Tá, deixa eu pensar. Ele não está a surgir mais nenhum. Quanto é que ele fez?
Tens um ponto neste momento, tens 5 respostas certas.
Eu acho que eu sei mais, não te vou dizer.
5, 4, 3, 2, 1. Pronto, quiseste manter isto empatado, não foi, Henrique? Vou só.
Epá, não me estou a lembrar mais nenhum.
Falta é o dia da Ação de Graças, o dia de Martin.
Essa era fácil, cara.
Exato,
dia. Martin Luther King, certo?
Mais.
Martin Luther King? Tem?
Sim, o dia de Martin Luther King, o mercado está fechado.
Está fechado.
Pois temos aqui, vou-vos ajudar, coisas que não disseram. Memorial Day, acho que deve ser por causa da Segunda Guerra Mundial, se tivesse que apostar. Juneteenth, não sei porquê.
Também não.
Dia da Independência, acho que disseste. Labor Day, o Dia do Trabalhador.
Também.
E o Thanksgiving, que o Ricardo já disse. Portanto, fechamos a adivinha da semana com um empate. 1-1. Pronto, é aqui
taca,
o equilíbrio taca. Para começar.
É engraçado.
É como a nossa seleção, não é? Vamos empatar até ao fim e não jogar.
É jogar pouquinho, não jogar pouco ou nada e
de um corno.
Lá só empatar.
Nós não sabemos ganhar nas fases de grupos. nós só sabemos passar.
Nós não sabemos ganhar, no geral, é mais isso.
Ganhamos
uma vez porque pronto.
Eu estava a dizer à minha mulher que eu acho que o Fernando Santos está a jogar um jogo que é. Quanta merda consigo fazer sem ser despedido do meu trabalho? Que era um sonho, para mim é um sonho fazer esta situação.
E tem contrato até 2024, portanto, se passar a fase de grupos no Mundial, deve-se aguentar mais dois anitos.
Tem contrato, é o que parece, ganha umas boas pastas pela sua empresa pessoal. Portanto, o homem está bem, não é?
Está bem, mas agora é
melhor que nós.
Toda a gente no futebol ganha agora esse dinheiro assim, não é? Mas pronto. Isso é um tema fora de mercado para outro mercado, bora lá.
É, estou-me aqui a adiantar, malta, porque o que temos aqui na agenda para seguir é mesmo uma carteira do mercado, bora lá. Henrique, tens aí uma carteira para partilhar connosco? Como é?
Tenho aqui uma carteira.
Tua panagem?
Tenho, sim, senhor. E o rei do mercado, bora lá, neste momento é o Ricardo.
Muita coisa mudou, então? Muita coisa mudou nas últimas.
Houve uma grande reviravolta.
Eu estava esperançado que ali a HP tivesse passado para o primeiro. Eu admito que não fui ver a carteira do mercado moral durante algum tempo. Nós fizemos aqui umas mudanças durante as nossas férias. Essencialmente, lembro-me, comprámos Disney. Ricardo, também apostaste em alguma coisa? Tu também não sabes.
Das minhas ações reforçou-se PayPal e Pinterest.
Eu também acho que reforcei. Pelo menos. Há alguma forma de eu ver isso?
Facebook? Acredito que possas.
Pôs aí, ou na.
Exato, imagina... eu comprei Facebook. Acho que foi eu que comprei Facebook, tu não compraste.
Não, mas se fosse aí, ao lado de carteira, se fosse aí onde tem aquelas setas, uma para a esquerda. Não. Não, nos ícones mesmo. Mais para cima. Exato. Ah, então é no da esquerda, o que tem tipo. Pois. Exato, eu meto aí um período e acho que consegues ver.
Aqui está, basicamente, serviço público, mostrar como se fazer coisas na Etor.
Okay.
É?
3 meses?
3 meses, diria aí. Que é suficiente.
Mas não parece
que não está a aparecer nada.
Estranho. Estão a mostrar investimentos.
Ora, clicar ali naquelas opções, fluxo.
Nós
cai.
Não percebemos um boi desta porcaria.
Etor. E não sei como é que estamos no programa da.
Não, mas isso dá para ver aí agora.
Ora, alguém vai faça, ali. Por favor, alguém que faça, por favor, uma captura de ecrã e mande para os senhores da Heitor para eles nos tirarem do programa deles.
É verdade.
Agora nem sei o que é que fizeste, Henrique. Bloqueaste a nossa conta do Heitor. Não.
Desiste disto. Olha, eu partilhei. Compramos.
Não, mas Amazon. Minha...
Amazon. Nós tivemos 23 dias de férias, mais de 23 dias de férias. Isto é que foi umas férias longas.
Era só uma semana.
Exato, era só uma
semana. Olha, no meu aparece.
Tivemos um problema com o
Dropbox, Facebook, Pinterest.
Também compramos Dropbox. Pois foi.
Nós compramos tudo.
Nós somos investidores meticulosos.
Sim. Ainda temos aí umas pastas.
PayPal. E foi isso que tudo compramos. Compramos PayPal, Pinterest, Facebook, Dropbox e Amazon.
Sim, acabamos por aproveitar ali aquela queda gigantesca daquela barra que dá cabo. Nós fazemos relatórios com gráficos e este tipo de outliers são um pesadelo. E é o que aparece ali, uma barra que basicamente vai daqui até Setúbal.
É verdade.
Porque caiu, muitas ações caíram, nós acabamos por fazer aqui apostas reforçadas em várias empresas. Sendo que, Henrique, podes mostrar aí como é que foi a performance nos últimos meses, já que estamos há tanto tempo fora.
Tá, já posso ver aqui, essa carteira está
nas estatísticas.
Nas várias estatísticas. Aí está um pouco assustador.
Portanto, no mês de abril perdemos 10%. Um mês normal, por exemplo, um João Rendeiro. não posso fazer nada agora, morreu. De um Ricardo Salgado. Epá, o homem tem Alzheimer, também não posso fazer esta. Bernie Madoff também morreu.
Pode ser. Se não pode ser o Sócrates a gastar dinheiro, que ele também gasta.
Pode ser o Sócrates,
E a nossa média de risco também está a aumentar.
Pois, volatilidade.
E ainda temos um copiador. Eu acho que é outra pessoa que não sabe trabalhar muito bem com o Heitor.
Não sabe como é que se tira.
Calma, mas admiro-lhe a resiliência.
É verdade. Não, mas acho que fizemos umas boas compras e até maio e junho pode ser melhor.
Sim, maio foi uma razia no mercado, acho que eu. Pelo menos tenho sentido um bocadinho
isso. Sim, mas maio também não foi. O junho começou bem, para já. O maio também terminou bem.
É, hoje o dia foi engraçado.
Mas já tem havido aqui umas.
Eu acho que em junho estamos negativos pela queda da Regeneron, que foi um bocado forte. E ela também é uma das maiores posições em termos de valor. E hoje 4,28%, mas já vamos falar disso.
Eu queria ver os últimos lugares. Pá.
Os últimos lugares?
É o costume.
Temos a TTCF. Ela
aí também desapareceu.
A Vala subiu um bocadinho. Depois temos a Bitcoin e a SoFi. O Crosshair está aqui um bocadinho mal, outra também. PayPal está a recuperar um bocadinho.
Está a recuperar com umas compras, a preço bem.
Por isso baixou.
Percentualmente melhorou.
A Salesforce acho que piorou no período.
A Salesforce teve resultados engraçados, não foi, Ricardo?
Teve.
Mas piorou, entretanto, não foi?
Não, mas nos últimos 10 dias esteve muito forte. Ontem subiu, acho que tipo 7 ou 8% e hoje também fechou a subir mais 7%. Portanto.
Queres dar aí uns toques então, Ricardo? Do que tens
sim,
aí,
eu posso falar. Sim, é assim, no geral, as minhas empresas... pronto, eu fiz aqui os cálculos para o mês de maio. No geral, pronto, elas caíram, mas entretanto, aqui o principal destaque acaba por ser a Salesforce, caiu 9% em maio. Mas entretanto, com estes dois dias, o dia de ontem e o dia de hoje já está acima dos valores de início de maio, cerca de 5% acima, portanto, acabou por ter aqui uma recuperação. E o destaque, claramente, é a SolarEdge, que subiu 9% durante o mês de maio, e no dia 2 subiu cerca de 10%, mais 10%, 10,28%, por isso acaba por ser aqui o grande destaque. A Salesforce teve aqui boas subidas nos últimos 10 dias, essencialmente por causa dos resultados, que foram acima da expectativa do mercado. A receita subiu aqui cerca de 24% e, para além disso, também aumentaram ligeiramente o guidance para os resultados, cerca de 12 cêntimos de dólar, que foi uma subida mais ou menos de 3% face ao anterior guidance. Isso também justificou a subida dos últimos 10 dias. Estas outras ações... tem estado relativamente flat, quer face ao início do mês de maio, quer o PayPal, quer a Intel, que eu também tenho na carteira, o Pinterest e também a Alibaba, acabaram por não ter aqui grandes variações e até tiveram uma recuperação interessante nos últimos 10 dias, porque o mercado de facto, e principalmente o Nasdaq, tiveram aqui uma recuperação interessante. Basicamente foi isso.
Estava aqui a dar um olá no chat ao pessoal. Eu acredito que a minha ação está a seguir, que é a HP, e a HP é de facto a estrela da minha parte da carteira. Especialmente porque teve aqui umas notícias interessantes. A primeira de todas é o interesse, não a compra do Berkshire Hathaway e do Warren Buffett, de uma grande parte da empresa, é o maior acionista, e da confiança reforçada que deu ao CEO. Além disso, os resultados foram bastante interessantes, especialmente uma coisa que eles disseram na conference call, que foi que eles não sentem nem prevêem um abrandamento da economia, o que dá aqui uma mensagem um pouco estranha nos tempos que vivemos, quando ouvimos falar de inflação e de tantos problemas que podem assolar os próximos tempos na economia americana e mundial. A HP fez aqui 1,8 cêntimos por ação acima do consenso, que era mais baixo, era na casa dos 1,6, e também teve aqui um beat na parte das receitas de quase 500 milhões de dólares, e sendo assim, deu aqui uma mensagem de força que eu não estava a contar, que é para a economia, que é para a HP. No que diz respeito às restantes empresas, eu não fui tão a fundo como o Ricardo fazer aqui um somatório a maio, mas em suma posso dizer que estão todas uma volta de cagada. E no geral, foi isso que aconteceu aqui. Tiveram um comportamento muito em linha com o mercado, que foi descer para caraças. Henrique?
Olha, eu devo dizer que também não fiz este trabalhinho que fez o Ricardo, mas como estou em terceiro lugar, tive tempo enquanto vocês falavam para também ir procurar a rentabilidade do último mês. Até fiquei um bocado surpreendido. A que subiu mais no último mês foi a SoFi, 17,22%. No entanto, como já tinha caído tanto, é pouco relevante. Ela é muito volátil. Isto é que é o esperado da ação. Em seguida, tenho a Micron, que subiu 6,76%. Também uma empresa que tem apresentado bons resultados. E a que caiu mais foi o Facebook, 5,81%. Estamos aqui mal, eu contigo, António. Mas o que eu trago hoje para falar é a Regeneron, que acho que é a que traz a notícia mais relevante, pelo menos na atualidade, que caiu no último mês cerca de 3,27%, sendo que hoje caiu 4,28%. Isto deve-se a eles terem revelado que vão fazer a compra de um medicamento a outra empresa. Este medicamento, que já faz parte da gama de produtos da Regeneron, mas que a Regeneron tem metade dos direitos sobre este medicamento, que é o Libtayo, que é para cancro da pele. E eles aqui compram os direitos dos 50% da outra empresa por 1,1 mil milhões. Aqui uma compra bastante, bastante forte. Esta compra, inicialmente, vão ser 900 milhões já neste terceiro trimestre. Depois vai-se pagar uns royalties, né, mesmo pelas vendas a esta outra empresa. E há 200 milhões já em condições que se podem chegar. O mercado não viu bem esta compra, porque é um investimento muito grande. E isto é uma aposta a longo prazo, a meu ver, e do que tive a entender desta compra. Esta compra vem aqui reforçar a aposta da Regeneron na oncologia, uma área importante na saúde e uma área em que eles veem que há muito potencial a longo prazo. Este medicamento, ou seja, eles passam a ter uma maior percentagem sobre as receitas deste medicamento, mas a vantagem também deste medicamento é que pode trazer vantagens para outros 18 produtos da gama da Regeneron, ou que estão já à venda, ou que prevê-se que venham a ser vendidos, e estão naqueles produtos que podem vir a ser vendidos, ainda estão em estudo. No entanto, há uma concorrente forte para este medicamento da Merck, uma ação que eu penso que o Ricardo tem, que é o Keytruda. Não tens a Merck, Ricardo?
Tem a AbbVie, não tem a
Ok.
Merck.
Pensava que tinhas a Merck também. É Keytruda, mas pronto, acho que isto é um investimento a longo prazo. É muito capital e neste momento isso pode assustar um bocado o mercado. No entanto, acho que a empresa tem bastante cash. E eu vejo isto com bons olhos, na medida em que Eu comprei esta ação a longo prazo e quero que eles reforcem cada vez mais a sua investigação e desenvolvimento, e sendo que este é um produto que vai trazer vantagens para a gama que eles já têm e para outros medicamentos, eu acho que é bastante vantajoso para a empresa. E isto também vai trazer bastante... ou seja, com estes 900 milhões também está a comprar capacidade produtiva e etc. E a oncologia é uma excelente aposta, até agora tem sido uma excelente aposta da Regeneron e acho que fazem muito bem reforçar nessa aposta.
Obrigado, Henrique. Ainda aqui na nossa carteira temos aqui um comentário do Bruno Cruz, que diz que vendemos a Tulpe mesmo no tempo certo. Pá, eu não quero parecer que estou aqui a escolher comentários que demonstram que nós somos génios financeiros, mas na verdade, pá, está aqui fazendo uma jogada, pá. Não, Bruno, de facto aqui a Tulpe, nós queremos vender esta ação, pá, porque na altura, quando a compramos, achamos que ela estava tremendamente barata, mas havia alguns pressupostos que a ação tinha que continuar a preencher para estarmos investidos. E um deles era, basicamente, a teoria era que a ação ia conseguir pelo menos manter as vendas ou subi-las residualmente nos tempos seguintes. A partir do momento que a empresa deixou de conseguir, pelo menos manter as suas vendas, ou seja, teve ali um declínio de vendas e demonstrou ali alguns problemas, nós acabamos por sair e depois, de facto, a ação teve ali uma derrocada, porque já não estava numa posição muito boa mediante esses resultados e perante um mercado a cair, foi ali um desastre completo. E a ação caiu. Acho que vendemos aquilo na casa dos 15 ou 16 dólares e neste momento deve estar mais ou menos nos 6. Mas basicamente foi essa jogada da Tupo que o Bruno estava a falar que nós não chegamos aqui a comentar. Sendo assim, acredito que podemos sair aqui. Da nossa parte da rubrica da carteira, e sei que Henrique e Ricardo, vocês foram até a área 51 esta semana e têm aí alguns dados sobre teorias da conspiração que dizem que Vladimir Putin pode ser de facto um gatuno e um homem muito rico, é verdade?
Parece que sim, pelo menos aqui segundo alguns artigos que vi,
Não posso crer.
parecem indicar nesse sentido. Eu se calhar posso partilhar aqui um artigo que eu achei muito interessante, que tenta estimar aqui mais ou menos por alto aquilo que
Força,
pode ser a
Ricardo.
fortuna escondida desse patife.
Mas vocês acham que o próximo segmento pode me fazer deixar de acreditar no comunismo?
Talvez.
Acreditam que hoje o meu sonho vai morrer, não é?
Eu não tinha
Diria.
ideia desse teu lado, mas acho que é um bocado. Sim, acho que
É
sim,
triste.
acho que pode tirar
Não
esse.
esperava, não esperava isto de Vladimir Putin.
Não.
Eu vou mostrar então aqui.
É um
Força,
pequeno
Ricardo.
ladrãozinho que existe para aí.
Bem, é assim, à primeira vista até parece um senhor relativamente remediado. Pronto, aqui os valores oficiais. Dizem que ele tem um salário anual de 140 mil dólares, o que, pronto, até para quem é presidente da Rússia, pode ser que seria um salário normal. E, além disso, tem aqui ativos, um apartamento com 800 metros quadrados e depois aqui também três carros. Pronto, isto é a versão oficial daquilo que é o património dele. No entanto,
E a trailer é tipo o quê?
e...
Uma caravana.
Exatamente, exatamente. Também tem aqui
É
uma
para ir
trailer que é
caçar
tipo uma caravana.
russos, sim, né?
Pronto. A verdade é que, pronto, aqui há umas estimativas, apontam para um valor que pode ser próximo de 200 mil milhões de dólares, o que tornaria este homem o homem mais rico do mundo. O que é que, algumas coisas que se sabe que ele poderá ter? Desde logo aqui. Um relógio de 60, avaliado em 60 mil dólares, e aqui outro também no valor de 500 mil dólares, portanto, aqui coisa pouca. O grande
Eu
ativo.
sempre quis ter um Patek Philippe, pá.
É Patrick Philippe, sim, mas imagina, olha o pobre Tanas que nós somos, para sonharmos com um Patrick Philippe de 60 mil euros e o gajo ter um relógio de 500 mil.
Exatamente, meio milhão de dólares.
Olha o pobre Tanas que hoje andou com um Cássio 156.
Exato.
Pá, se calhar, comparando, dado que se ele tem uma fortuna de 200 mil milhões de dólares, ou para gastar 60 mil dólares, 560 mil dólares no relógio, pá, se calhar cometeste mais de uma loucura a comprar um carro. Portanto,
é verdade.
É triste, mas é verdade.
Não, mas para quem ganha 140 mil euros ao ano, eu acho que é bastante mais arriscado.
Pois, 140 mil... O oficial, não é? Porque, na verdade, pronto, isto também é aqui o principal ativo dele, aparentemente, que será uma mansão, um palácio que ele tem junto ao Mar Negro, que o valor de mercado pode andar à volta dos 1.4 mil milhões de dólares, para um imóvel é um valor completamente absurdo. Estamos a falar de uma mansão com 190 mil metros quadrados e, inclusivamente, há aqui algumas imagens para verem a luxúria disto. Tem, em termos de mobiliário, falar aqui de alguns valores, de uma mesa de bar de 54 mil, mil dólares, aqui sofás do tempo de Luís XIV, aqui também incluídos, depois aqui uma sala de jantar com um mobília sendo a 500 mil dólares, mas se calhar para vermos bem o que é que, como é que isto é, há aqui algumas imagens do interior.
É da Remax.
Eu recomendo muito também. Eu recomendo muito também em relação a ver este palácio. Esse documento que está aí, esse vídeo que está aí, do YouTube, é um vídeo do líder da oposição russa, o Alexei Navalny.
Sim, sim.
Comeu uma coisa estragada, não foi?
Exato, comeu uma coisa estragada, enviado aqui um presentinho do Putin. E é um vídeo, um documentário de uma hora e meia, em que ele com drones e outras coisas consegue, tipo, filmar de longe esta mansão e consegue, tipo, documentos a provar como é que foi pago esta mansão, tudo. Todas as provas que ele tem em relação à construção disto. E acho que o vídeo é bastante completo e acho que nada que eu possa, eu aqui o Ricardo, dizermos agora sobre esta mansão vai chegar aos calcanhares do que é transmitido neste documentário. Há mesmo muita coisa. Ele tem, tipo, acho que tem uma estância de ski coberta, ou seja, subterrânea. E tem, tipo, tem uma pequena cidade dentro da casa dele, da mansão. Tem muita coisa mesmo. O tamanho desta mansão é absurdo. E 1.4 mil milhões, acho que é uma estimativa até bastante pequena. Para o que eu vi, até tem, tipo... Acho que até o vinho que é servido quando tu vais a qualquer sítio e qualquer jantar com o Putin é um vinho que é de várias vinhas que estão por nesta zona, juntas a essa casa, que dizem que pertencem ao Putin, mas provas não há nenhuma. Mas vinhos caríssimos e etc.
E o dinheiro que deve ser para manter esta casa, não é?
Há valor, eu já vou mostrar também.
E as empregadas que ele tem que matar, não é, Bolden?
Eu acho que está aqui neste artigo, não sei se é neste... Ah, exatamente, tem aqui, custa cerca de 2 milhões de dólares por ano para manutenção e tem um staff de 40 pessoas. Portanto, estamos a falar de valores completamente...
Sim, pá, eu por 3 horas por semana já me vejo à rasca para pagar à minha empregada, imagino, coitado do Putin.
40 pessoas? São 2 milhõezinhos, também não é assim muito.
Eu até acho que as despesas são bem maiores que essas, mas pronto.
Pois, aqui falam das mulheres. É assim, também a casa, o sítio onde está a casa, os salários também devem ser baixinhos, não é? Portanto,
sim, mas mesmo.
Deve ter lá uns russos a ganharem uns 100 dólares por mês, escravizados, portanto, se calhar até custa 2 mulheres.
E eu um bocado fiz um cálculo engraçado. Eu não tinha visto essa avaliação de 1.4, vi uma avaliação de 1.1, foi a mais baixa que eu vi e foi com esse que eu fiz o cálculo. O Putin, para com um salário de 140 mil dólares pagar a casa, precisava de 7.857 anos.
Mas essa casa não é dele, não é?
Exato, não é
dele. Não está no
nome dele.
É a casa de amigos, tipo... para utilizar.
Eu acho que ele teve que fazer um empréstimo bastante, bastante longo. E esperemos que tenha uma boa taxa de juros, porque senão está lixado.
Coitado. Não pode ser as taxas de juros da Rússia, senão o homem está a ter a massa.
Exato.
Tem que ser as do euro, senão o homem não tem como pagar isso. Não, mas tem aqui umas imagens, e tem algumas imagens curiosas. Eu queria chamar aqui a atenção, pronto, estão aqui imagens das casas de banho e tal, e há aqui uma muito curiosa, que é o strip club, ou seja, aqui parece que há uma sala dentro da casa para contratar mulheres para fazerem strips, portanto.
Ou homens.
O homem gosta aqui de fruta de qualidade, dá para perceber, portanto, para investir aqui numa sala para strips, portanto, muito bem. Pronto, parece aqui também um teatro, aparentemente. Mantém aqui imagens. Portanto, isto é aqui um edifício bastante luxuoso. Posso só mostrar aqui também o exterior. Pronto, só para ver a localização disto. Isto é mesmo junto ao Mar Negro. Está numa localização incrível mesmo. Pronto, mas tem aqui bastantes imagens. Isto aqui é uma até vista aérea, onde podem ver que isto é mesmo junto ao mar. Por isso, de facto, é uma casa incrível, sem dúvida. Isto dá para meter aqui muita gente. Aposto que dá. Não sei se o homem gosta muito de festas, mas certamente daria para fazer assim aquelas festas à Berlusconi, assim com centenas de mulheres. Por isso acho que de facto o homem fez aqui um belo investimento e admiro-lhe a capacidade de fazer esticar o dinheiro, porque com um salário de 140 mil dólares dá para tudo isso. De facto, o homem é um gestor incrível.
Eu acho que devíamos alugar esta casa para fazermos uma festa com os nossos ouvintes. Quando estiver no Airbnb, vamos requisitá-lo. Enquanto não podemos.
Depois pagamos com o lucro da carteira.
Outros números engraçados são estimativas de um financeiro americano que, para o Senado americano, avaliou o património indireto do Putin em 200 mil milhões. Em 2017, 200 mil milhões em 2017 fazia o Putin o homem mais rico do mundo, sendo que o Elon Musk é, na atualidade, o homem mais rico, com 219 mil milhões. O Putin, então, com 200 milhões em 2017, 200 mil milhões, que devinha, sobretudo, de ter castigado um oligarca russo e prendido e ficado com todo o seu património, e todos os outros oligarcas chegaram à beira dele e disseram-lhe o que é que ele precisava, o que é que precisavam fazer para não irem para o mesmo buraco. E diz, segundo esse artigo, até o mesmo artigo que o Ricardo partilhou, que tinham que dar 50% de todo o seu património, ou seja, tudo, Gazprom, etc, etc, etc. Ou seja, o Putin é dono de metade de quase todas as empresas russas, o que é um excelente, excelente investimento, não é? Quer dizer, nos últimos tempos não, que deve ter caído 40%.
Também, o custo foi zero, portanto.
Exato, mas o custo não foi assim tão alto. Acho que é um excelente investimento por parte do Putin. Espero que queime e arda no inferno este investimento.
Só dizer também que, além desta mansão, ele tem, fala-se, pode ter 19, mais 19 casas e 700 carros. Para além disso, tem também uma coleção de 58, isto não são coleção de cromos, atenção ao que eu vou dizer, 58 aeronaves e helicópteros, e um deles, estima-se que o valor, uma destas aeronaves, tem um valor de 716 milhões de dólares, que é um avião chamado The Flying Kremlin, e a casa de banho deste avião está bem, é feita de ouro, portanto está banhada a ouro. Portanto, aqui só para terem noção também aqui de mais algumas coisinhas, vá, que este senhor aparentemente tem.
Sim, senhor. Não sei se vocês têm mais informação sobre a fortuna.
Não, acho que isto é um resumo assim bastante engraçado.
Exatamente.
Ah, pareceu muito bem. Contudo, vejo que vocês não têm provas sobre isto, portanto, o sonho do comunismo pode continuar.
Não, não, as provas deixei ao Navalny e até posso partilhar o link para o vídeo do YouTube deste líder da oposição russa.
Não sei se queremos, ser associados ao Navalny.
Achas?
Eu gosto de comer pá, e não gosto de... opá, não preciso ser envenenado. Pá.
Por pouco dinheiro consegues contratar alguém que te prova comida.
Até como o Bruno gostaria de dizer, e bem, não é? Que o 25 de novembro desse feriado nacional, havia um senhor que foi primeiro-ministro de Portugal nessa altura que dizia que não apreciava ser raptado. E eu não aprecio ser envenenado. Portanto, se calhar, pô-nos de partir as cenas russas. Enxovalhar o presidente russo durante 15 minutos parece-me bem. Mas também não vamos longe demais. Agora estou bem cá pela aí, link.
Não, vou partilhar o link, se calhar, nas redes sociais, no Instagram e assim. De forma, os nossos ouvintes, se quiserem ver, podem ir lá.
É isso. O Bruno falou aqui do 25 de novembro, também posso aconselhar o episódio de o resto da história, que é o do João Miguel Tavares e do historiador o Rui Ramos, sobre o 25 de novembro, é muito porreiro para quem não conhecer a história do fim do PREC. Sendo assim, aqui na nossa agenda temos passada fora do mercado. O que é que acham?
Acho que sim. Vamos lá.
Estão prontos? Pronto. O primeiro tema, já falámos sobre ele, que é o facto de Portugal não jogar a ponta de um corno, por isso não me vou alongar mais sobre este assunto, a não ser dizer que o Fernando Santos havia de ir para o olho da rua. O seguinte tema que eu tenho aqui é um tema que me deixa um pouco triste, porque embora não seja o meu partido, o PSD tem, na minha opinião, um papel muito importante no futuro, que teve no passado, acredito que poderá ter também no futuro da democracia em Portugal, porque, acima de tudo, é o partido que à direita poderá agregar massas e permitir que, de facto, uma governação não socialista seja possível em Portugal, porque obviamente o Chega nunca será esse partido, graças a Deus, e a Iniciativa Liberal também acredito que dificilmente terá o perfil para ser um agregador de pessoas ao ponto de permitir a governação à direita. Por isso o PSD, e um PSD forte, será sempre importantíssimo para garantir uma alternância no poder em Portugal. E sem um PSD forte, isso nunca acontecerá. E esta semana, a semana passada, parecendo que não, houve eleições no PSD, no segundo maior partido do país, não sei se vocês repararam, porque é muito fácil não reparar, porque estavam dois bonequinhos a concorrer à liderança do PSD e foi, na minha opinião, ridículo o facto de termos um partido e dois tipos que precisam de palco, precisam de aparecer, porque nem sequer vão estar no Parlamento nos próximos tempos, estão na oposição e, por aí simplesmente, nem sequer se dignam a fazer um debate em praça pública para ir às televisões falar para as pessoas os conhecerem, porque acredito que grande parte da população portuguesa não tenha percebido que houve eleições no PSD. E de facto, esse era o tema que eu vinha aqui trazer. Acredito que a culpa tenha sido do Montenegro, que não queria debater porque tinha aquele ganho. Mas, na minha opinião, no longo prazo, nós somos investidores de longo prazo, foi um erro colossal da parte dele, e acredito que foi apenas o primeiro passo para ser engolido pela máquina que é ser líder da oposição durante 4 anos, mas também queria saber a vossa opinião.
Sim, daquilo que também fui percebendo, acho que o outro candidato, Jorge Moreira da Silva, desafiou o Montenegro para debates. Aparentemente o Montenegro alegou problemas de agenda ou indisponibilidade de agenda. Não percebo muito bem.
Disse que o outro tinha Covid mais importante. E que só podia quando ele estava com Covid.
Exato. Não sei o que é que poderia haver mais importante do que fazer um debate. E acho que, lá está, é como disseste, dado que nenhum deles está no Parlamento, era ainda importante. Eu ainda assim, daquilo que fui vendo da campanha do PSD, acho que o Jorge Moreira da Silva acabou por fazer uma campanha mais interessante, mais virada para o país. O Montenegro fez aquela campanha política das bases, de comprar os militantes, de ver se eles tinham as cotas pagas para assegurar os votos, ou seja, no fundo focou-se em ganhar as eleições internas. Mas, de facto, é um vazio, ou seja, não se vê no Luís Montenegro, pelo menos que soubesse uma ideia. Vamos ver se o Congresso vai trazer alguma coisa, que é daqui a algumas semanas, mas, de facto, foi muito pobre para já, não se viu uma ideia para o país. Não se viu o que é que faria diferente face ao PS. Enquanto no Jorge Moreira da Silva eu vi mais isso. Ou seja, achei interessante aquela ideia dele criar uma espécie de governo de sombra, em que por cada ministro do PS teria também um pseudo-ministro a acompanhar o trabalho. Achei que essa ideia era bastante interessante e que poderia ajudar a fazer uma oposição eficaz no campo das ideias, que é o que eu acho, e construir um verdadeiro programa político. E depois também em termos de currículo e de capacidade intelectual, parece-me que... E até mesmo de seriedade e de transmitir essa seriedade, acho que o Jorge Moreira da Silva teria outro perfil. Agora admito que se calhar falta algum carisma e isso se calhar jogou contra ele. Mas acho que lá está. Pareceu-me, pelo menos daquilo, mesmo não sendo PSD, mas pareceu-me ser uma pessoa de valor. E que acho que de alguma forma poderia trazer aqui algumas ideias novas e interessantes, que muito sinceramente não me parece que o Luís Montenegro vá trazer. Portanto, acho que preocupa-me este estado do PSD e preocupa-me que nesta altura de problemas económicos que vamos ter necessariamente, ver que o PSD está nesta posição tão frágil e vê ao mesmo tempo um Chega de peito feito no Parlamento a dizer parabuíces, mas parabuíces que infelizmente as pessoas gostam de ouvir e numa altura de, se calhar, de aperto, podem ter a tentação de estar naquilo. Portanto, sinceramente, preocupa-me o estado do PSD, porque o estado do PSD também coloca em risco a nossa democracia. E é isso.
Eu acho que já resumiram tudo o que eu poderia dizer. Mas sim, de facto, há aqui... Acho que tu falaste bem, António. Acho que é um partido importante para o futuro da democracia em Portugal. Só que estas alternativas não pareciam ser as melhores. Quer dizer, eu vejo isto como foi as eleições nos Estados Unidos recentemente, em que nenhum dos candidatos era minimamente decente. A meu ver, isto também são opiniões de cada um. Acho que falta aqui uma personagem que literalmente seja um líder. E que passa essa imagem e que tem ideias e apresenta as ideias e incentiva quem faz isso. Só que é como tu disseste, estas eleições passam aqui um bocadinho por debaixo da mesa, ninguém reparou nada, parte delas foram decididas então pelo pagamento de cotas a muitos militantes e fazemos assim as eleições dentro disto como se isto fosse algo simples e algo que não tem importância nenhuma. E de facto acho que é um momento até bastante importante, nem que seja pela partilha de ideias, como vocês disseram, e por eles se mostrarem. Porque neste momento tu tens um monte de pessoas em Portugal que se revê neste partido e não conhece estes líderes, e eles não se deram a conhecer, ou pouco se deram a conhecer neste momento, até este momento. Não. E é isso.
Olha, Henrique, dirias que é esta pessoa que está a faltar, que está a faltar ao PS neste momento? Espera aí só um bocadinho. A temporada muda, mas eu vou demorar a partilhar as coisas.
Mantém-se. Se vais partilhar uma foto minha...
Não. Opa, ainda agora tinha isto aqui. Pá. Ah, está aqui. É esta pessoa.
Opa, pode ser. Eu acho que
vai ser.
Era, opa, o Passos Coelho, acho que de facto.
Com esse não vou lá também.
Está muito bonito.
Eu não acho que ele fosse. Imagina, eu acho que precisamos de alguém como ele, mas não dele neste momento. Ele politicamente acho que está queimado para muitos portugueses, infelizmente. E para outros continua a ser visto como um excelente líder. De facto, precisamos de alguém como ele. Não há. Ele está queimado politicamente e acho que seria muito difícil para ele ganhar umas eleições à frente do PSD. Como será muito difícil para outros, para estes candidatos, a meu ver. Mas para ele seria muito difícil. Acho que a nível nacional há bastantes pessoas que se veem, que ligam um Passos Coelho a uma pessoa, um líder que exagerado e polémico e muita coisa. E eu acho que ele politicamente está queimado neste momento. E ele também tem desaparecido. Ele está desaparecido. Eu precisava também de um tempo de aparecer neste seio político para um dia, se calhar, voltar a ter esse poder político para poder ganhar umas eleições. Acho que neste momento ele não seria um bom líder para o PSD. Mas melhor que estes, olha, não sei dizer. Acho que fico na dúvida.
É verdade. Não, bem, malta, eu tinha aqui outro tema, mas já estamos aqui a esticar as horas que queríamos... que queremos aqui para o programa, que é na casa dos 45, 50 minutos, para não esticar muito. Por isso diria que mantenha esse tema para a próxima semana no Fora do Mercado. E gostaria apenas só de mostrar sobre aqui este tema do PSD um tweet que eu achei delicioso, demorei aqui montes de tempo a encontrá-lo, mas está aqui, que foi um tweet do Augusto Santos Silva, que é: podem tirar o Augusto Santos Silva aqui do PS, mas não tiram a vontade do homem de malhar na direita. E ele mesmo sendo Presidente da Assembleia da República fez aqui este tweet a dizer que saluda o líder eleito do PSD, que com uma bancada de 77 deputados é um grande partido indispensável à nossa democracia. Ou seja, até a felicitar um homem, ele consegue achincalhar a direita dizendo que eles têm 77 deputados e o PS tem uma maioria absoluta. Palmas para Augusto Santos Silva. Não é fácil enxovalhar e ao mesmo tempo parecer que é um Presidente da Assembleia da República isento. Parabéns, Augusto. E era com isto que eu gostaria de fechar o programa com uma... Queres direito de resposta, Ricardo?
Só dizer que é melhor que o Ferro Rodrigues, apesar de tudo. Bem melhor.
É mais
não há comparação.
É mais engraçado. E eu, na verdade, vi isto e achei muita piada e rimo quando vi o tweet, porque teve de facto aqui...
E também gostei quando ele interrompeu o Ventura. Também apreciei esse momento.
Mas o Ventura também. É muito previsível. Começa a ser fácil.
Exato.
É que está lá um bocado. Bem, malta, foi um gosto ter-vos com vocês, estar aqui com vocês para mais um episódio aqui do podcast. Nos esticamos um bocadinho no tempo. Queria agradecer também ao pessoal que nos seguiu aqui em direto. É sempre um gosto ter-vos com vocês e a quem nos vai ouvir no Spotify. Obrigado. Se puderem, deixem-nos uma review boa ou má, como vocês preferirem, onde estejam a ouvir o nosso podcast. E até nos encontrarmos de novo com o Mercado Seja Convosco.